dia. Prazer estar reunido aqui com crentes de verdade, porque crente que vem domingo na igreja, mas que vem sábado de manhã é crente mesmo, não é? Sábado de manhã para vir na igreja tem que ser crente, de verdade. Então, tem ainda os 7 mil que não dobraram, né, o joelho, não é verdade? Está gravando isso, né? Estou lascado. Um abraço para o pessoal também da internet. Então, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, conversando sobre esse assunto relevante, uma relevância um pouco diferente do que a gente costuma medir, mas valorizando os pequenos começos, né? Vamos lá. Devagarzinho. Isso aqui cabe aí? Parece tão grande isso aqui. É, né? Ah, tá bom. Enquanto você procura aí, eu vou... Um pouco de geometria que eu vi aqui, eu percebi que o negócio aqui... Mas... Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema dos pequenos começos, que geralmente são... Uma grande caminhada começa com um passo, né? Com um passo. Grandes incêndios começam com uma faísca. Não é? Deus, quando quis encher a terra, começou com um casal, e a gente fez um serviço direitinho, não é verdade? Quantidade de gente que a gente tem aqui. Ah, um pequeno fígado com cebola pode provocar um arrepio enorme em algumas pessoas, não é verdade? Em mim, provocou. É, esse sim. A minha sogra sabia disso, a minha sogra fez esse teste com todos os rapazes que se aproximaram para se casar com as suas quatro filhas. Depois, o sindicato dos cunhados se reuniram e a gente descobriu que ela fez com todo mundo igual. E eu cheguei na casa da minha sogra, ela colocou lá aquele fígado com manteiga, que ela chamava, cheio de cebola, mas colocou também purê de batata. Então, eu enchia a boca de purê, botava o fígado na boca, fazia blup. O problema é que eu botei muito purê, não calculei bem a proporção, acabou o purê e sobrou o fígado, né? E eu comendo e pensando, essa moça tem que valer a pena, tem que valer a pena. Um simples fígado com... Eu sei que tem gente que adora, eu também adoro quando está longe de mim, mas então é isso. Então, coisas pequenas podem produzir efeitos grandes, consequências grandes. Então, nós vamos pensar. Eu quero chamar a atenção para vocês. Vou usar um texto bíblico para poder conduzir o nosso pensamento. No Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, logo no início do ministério de Jesus, nós temos uma situação das ações de Jesus. O Evangelho de Marcos é muito centrado nas ações de Jesus, não tanto nos seus ensinos, mas nas suas ações, que mostra como é que Jesus lida com essas coisas pequenas e o impacto dessas coisas pequenas sobre a vida de uma pessoa. Então, no Evangelho de Marcos... capítulo 1, 5 versículos, de 40 a 45, a gente tem um bom exemplo de pequenos começos e a relevância desses pequenos começos. Então, eu vou ler para vocês aqui. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia entrar mais publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Então, vamos orar? Senhor, a gente agradece essa oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã, como teu povo, com a tua palavra aberta, e pedimos ao Senhor que nos ajude nessa reflexão, para que ela possa produzir em nós as mudanças que o Senhor deseja que ela produza. E que o teu reino se expanda o teu evangelho seja anunciado e a tua igreja possa viver de maneira adequada àquilo que o Senhor espera. Pedimos a tua bênção sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de relevância, a gente precisa qualificar um pouco, adjetivar um pouquinho esse conceito de relevância, porque nós vivemos numa sociedade midiática, e é impressionante como uma sociedade midiática acaba definindo termos, ou redefinindo termos. Então, numa sociedade midiática como a nossa, relevância está muito glamorizado. Relevância é aquilo que aparece nos meios, aquilo que as pessoas ouvem, aquilo que faz notícia, aquilo que tem seus 15 minutos de fama. Então, relevância, fama, notoriedade, são coisas muito semelhantes, né? No entanto, o conceito bíblico de relevância não tem nada a ver com visibilidade, nada a ver com sociedade midiática, nada a ver com aquilo que as pessoas necessariamente têm que ver. Relevância no reino tem a ver em a igreja cumprir o seu chamado. E relevância no reino tem um nome, serviço. Serviço. Então, é importante a gente perceber o quanto o nosso entorno redefine conceitos. Eu, por exemplo, sem o auxílio dessa lente aqui, desses óculos, eu tenho dificuldade para ver. Eu preciso desse instrumento para poder enxergar melhor. E nós não podemos nos iludir. O nosso entorno coloca em nós óculos, lentes, que faz com que a gente vá para o texto e leia o texto com as nossas lentes, com os nossos óculos colocados por nosso entorno. Então, é importante a gente não somente ler a Escritura, mas ser lido por ela. Ao ponto de a gente, da Escritura, desmontar essa nossa tendência quase que natural de introjetar na Escritura significados que não estão lá. Simplesmente porque nós vivemos num entorno que trabalha esses conceitos dessa forma, não é? Se a gente, por exemplo, olhar para as sete cartas, as sete igrejas, no livro de Apocalipse, a gente vai perceber que a grande crise daquela igreja é uma crise cristológica. 60 anos depois da morte do Senhor, foi necessária uma nova revelação do noivo à noiva, porque, de alguma forma, a noiva estava muito parecida com seu entorno. Então, no capítulo 1 do Apocalipse, o que nós temos lá é a revelação do noivo. O noivo aparece a João, se revela a João, e aí se mostra aquela descrição a partir do capítulo, versículo 11, 10, até o final, quem é de fato o noivo. Aí no capítulo 2 e 3, você vai perceber que para cada uma das igrejas, o Espírito repete alguma coisa que foi mencionada no capítulo 1 com relação ao noivo, afirma a igreja no que tem que afirmar, faz uma advertência, diz: eu ando no meio de vocês, mas tem contra vocês isso. Alguma coisa que a igreja se tornou parecida ao seu entorno. Com exceção de duas igrejas ali, todas as outras cinco são chamadas a atenção de maneira muito séria. E é muito sutil esse processo. 60 anos depois da morte do Senhor, a igreja estava mais parecida com o seu entorno do que o seu noivo. Isso acontece com a gente também. Por exemplo, se eu perguntar a vocês quem acha que a oração é uma coisa importante, todo mundo vai dizer: é importante. Ninguém aqui tem dúvida de que a oração é uma coisa importante. Mas se eu perguntar para você, você está satisfeito com a sua vida de oração? Provavelmente muitos de vocês vão dizer não. Eu vou perguntar: e por quê? Porque eu não oro o quanto deveria orar. Eu vou perguntar: e por quê? Você vai me dizer: porque eu não tenho tempo. Então, todos nós acreditamos que a oração é uma coisa prioritária, importante na nossa vida cristã, na vida da igreja, que toda a nossa teologia deve desembocar em oração, não é? No entanto, o nosso entorno, a maneira como a nossa sociedade faz com que nós vivamos, faz com que a gente tenha uma dinâmica de uso do tempo de tal forma que, quando a gente vai meditar, a gente acaba medeitando, é ou não é? A gente quase fagocita a Bíblia. A gente começa a orar: Senhor, tu sabes que em paz me deito, em paz me durmo. Tem que ser aquela oração rapidinha: Senhor, tu sabes, amanhã a gente se encontra, porque hoje não vai dar, né? Pelo cansaço. Então, de alguma forma, o nosso entorno nos obriga a um estilo de vida que faz com que aquilo que nós consideramos vital, prioritário para a nossa vida, seja afetado pelo nosso entorno. Então, acontece com a vida de oração, mas acontece com muitas outras dimensões da vida cristã. A vida de oração é um exemplo simples. Mas em cada área da vida cristã, o nosso entorno afeta a nossa forma de ver. Então, às vezes, nossa preocupação pela relevância faz com que a gente desprestigie os pequenos começos, porque o nosso conceito de relevância está associado a grande, público, a famoso, a glamouroso, não é? E aí uma série de oportunidades de obediência, uma série de oportunidades de serviço e missão, uma série de possibilidades de ser relevante para a vida das pessoas são descartadas porque a gente não considera o que deveria considerar. Então, relevância para a igreja tem a ver com o seu chamado. A igreja é uma agência de reconciliação na história. É isso que define a natureza da igreja. Qualquer coisa que a igreja faça que não promova a reconciliação é perda de tempo. Às vezes, uma aula de balé ou de dança promove mais reconciliação do que, por exemplo, o ensaio do coro, por exemplo. Às vezes, o coro da igreja se torna o centro da maledicência. O soprano fica com ciúme do contralto, porque o soprano está fazendo as melhores músicas, o contralto está colocando em segundo plano, o tenor se esgoela para poder superar os baixos se sentem baixos, querem ser mais altos, e aí aquela crise. E, às vezes, uma aula de dança de salão promove mais reconciliação. Inclusive, agora, para os jovens da minha igreja, estou recomendando. Primeira etapa do aconselhamento pré-matrimonial é faça a dança de salão. E por quê? Para aprender a conhecer o ritmo do outro. Aprender a conduzir e ser conduzido, de maneira concreta. Depois a gente conversa, depois vem a teoria, mas a prática, vá dançar. Claro que lambada de crente é de costas que dança e tal. A gente faz uma versão evangélica, obviamente. Né? De costas, dançando com a irmã. Bota uma almofada grande, com aquela pomba na capa, alguma coisa assim, os versículos bíblicos e tal, mas para ficar. Né? Mas é importante isso, né? A dinâmica. Então, a igreja é uma agência de reconciliação na história. Então, tudo aquilo que a igreja deve fazer deve promover a reconciliação. O esporte, a educação cristã, aquele almoço das senhoras, o passeio dos jovens, enfim, o culto, tudo isso deve ser, né, nessa tônica da reconciliação. E a gente precisa perceber se é um bom critério para avaliar se tal atividade, tal projeto promove, em que sentido a reconciliação ou não promove isso. Se não promove, eu acho bom reconsiderar. A gente está fazendo alguma coisa que talvez seja interessante, mas não seja focada na nossa vocação. Então, e a relevância da igreja se mostra no lava-pés, é no serviço. Não importa o espaço social que se ocupe, seja o mais oculto, seja o mais importante para a sociedade, a atitude tem que ser serviço, servindo lá e servindo aqui. É pela via do serviço que a gente é fiel à nossa vocação de ser uma agência de reconciliação na história. Então, isso é importante. Quando a gente pensa em relevância, fazer essa parada e dizer assim, peraí, como é que nós definimos relevância? O que é de fato relevante? Qual é a natureza da nossa vocação? Qual o sentido da nossa existência como igreja? Como é que se expressa isso? Isso é tão sério que no relato de Lucas, capítulo 22, quando fala sobre a ceia, diz que Jesus, antes da ceia, lava os pés dos discípulos, serve a ceia aos discípulos. E qual é a pergunta que os discípulos estão preocupados na mesa da ceia? Quem é o maior entre eles? Está percebendo? Então a pergunta é, de onde saiu o carapalho dessa discussão, quem é o maior? É que os discípulos confundem a mesa do Senhor com escrivaninha, está entendendo? É diferente, são duas lógicas diferentes. O Senhor, quando nos convida à sua mesa, nos convida a uma comunidade de reconciliação. Não é? Agora, na escrivaninha é outra lógica. A escrivaninha é a lógica quem manda, quem obedece, a lógica do poder. Enquanto a mesa do Senhor é a lógica do serviço. São duas lógicas diferentes. É mesa, mas é diferente. Então, os discípulos estavam com a lógica da escrivaninha, preocupados quem é o maior entre eles, quando o Senhor, que é o Senhor, o servia à mesa. Então, foi um desafio para os discípulos, continua sendo um desafio
para a gente. Essa questão de qualificar bem os nossos adjetivos. Qualificar bem as nossas intenções, não é? Nossas motivações. Uma segunda coisa que eu acho importante a gente trabalhar, quando a gente fala de missão da igreja, e valorizar os pequenos começos, é o nosso conceito mesmo de missão, nosso conceito de evangelho, nosso conceito de redenção, né? Durante algum tempo, o Ari mencionou aqui a década de 70, 80, mas durante algum tempo a missão integral se tornou ideologia da esquerda evangélica. Era missão integral da porta de casa para fora, mas dentro de casa não era integral, porque não incluía, por exemplo, a educação dos filhos, não incluía a relação com a esposa, não incluía, por exemplo, a dinâmica familiar. Missão integral era boa para o discurso, mas para viver dentro dela não era boa. Então, missão integral inclui também a gente. Né? Inclui a nossa família, a nossa relação com os filhos, nossa relação com a esposa. Eu lembro de um aluno no seminário que chegou um dia na sala falando assim: pastor, eu estou com um problema muito sério com a minha esposa agora. Eu falei: qual é o seu problema, meu jovem? É que a minha esposa não lê os livros que eu leio. Ela não conhece N.T. Wright, não conhece Berkhof, não conhece Karl Barth. É difícil conversar com ela. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei: deixa o seminário. Deixa o seminário. Por quê? Porque se a sua teologia não te faz melhor esposa, não presta para nada. Aliás, no final do curso, a sua prova vai ser trazer a sua esposa aqui. Eu vou conversar com ela. Dependendo do testemunho que ela der, você está aprovado ou não. Ele: ah, não é sério. Pode avisar a tua esposa. Quero conversar com ela. Porque vira um discurso, né? Então, missão integral inclui áreas, por exemplo, onde nós evangélicos não somos muito bons. Por exemplo, a teologia do corpo, da saúde, da alimentação. Temos que aprender com os adventistas isso, porque a gente, ó, né? A gente não trabalha muito bem essa questão da teologia da missão integral. Inclui pão integral, suco integral, essas coisas. É integral ou não é esse negócio? Arroz integral, né? Inclui a saúde, né? A gente precisa lembrar que a nossa humanidade não é um obstáculo para a missão, viu, gente? A nossa mundanidade, sim. Então, quando o conceito de missão integral virou uma ideologia de esquerda evangélica, entra aquele mito do herói, do sacrifício, mas é mais um mito do herói do que alguma coisa, e que a nossa humanidade se torna um obstáculo para a missão. Não é, não é. A nossa mundanidade, sim, a nossa humanidade, não. Deus trabalha por meio de nós. E a encarnação de Cristo é uma evidência clara de que a nossa humanidade não é um obstáculo para a missão. É parte desse integral da missão. Então, quando eu falo de pequenos começos, estou falando de começar com a gente mesmo. Né? Gandhi já dizia, né, que a gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo, não é verdade? A gente tem que ser o exemplo da transformação. Então, começa na gente, começa com coisas pequenas, porque é muito fácil fazer um grande projeto de milhões de dólares de missão integral e continuar tratando o filho como se fosse um lixo dentro de casa. É muito fácil fazer um grande projeto de missão integral que ganha prêmios de reconhecimento público, mas destratando a vizinho, o vizinho, enfim, destratando a própria saúde, né? Não cuidando de si mesmo. Então, a gente precisa ser mais concreto, mais modesto nas nossas pretensões e mais integrais no nosso acercamento a esse tema. Então, nosso conceito de missão integral precisa de uma boa teologia da criação, porque se nós não sabemos o propósito para o qual fomos criados, não vamos entender a queda. Se não entendemos a queda, não vamos entender a redenção. E se não entendemos a redenção, não vamos entender, tampouco, o que a gente chama de consumação final, do novo céu, da nova terra. É necessário, é importante entender que nossa teologia começa em Gênesis 1, não em Gênesis 3. Existe um propósito para o qual fomos criados, existe um efeito do pecado sobre as nossas vidas, a redenção inclui essas dimensões da nossa vida, todas as dimensões da nossa vida, e temos um sentido uma direção para onde nós vamos. Então, é importante lembrar, quando a gente fala de missão integral, isso tem a ver com a minha relação pessoal com Deus, tem a ver com a minha relação comigo mesmo, tem a ver com a minha relação com o meu próximo, tem a ver com a relação do meu próximo comigo, tem a ver com a minha relação com a natureza. Então, todas essas coisas foram afetadas pelo pecado. Minha relação com Deus, minha relação comigo mesmo, minha relação com o meu próximo e minha relação com a natureza. Então, quando eu apresento o evangelho da reconciliação de todas as coisas com Cristo, a proposta de redenção do evangelho inclui todas essas dimensões. Desde a minha relação pessoal com Deus, desde a minha relação pessoal comigo mesmo, a minha relação com o meu próximo, a minha relação com a criação, e a própria criação geme esperando o dia da sua redenção. Portanto, o pecado tem implicações de ordem espiritual na minha relação com Deus, o pecado tem implicações de ordem psicológica, minha relação comigo mesmo, tem implicações na minha relação com o próximo, relações sociológicas, antropoecológicas e da própria natureza. Então, o evangelho da redenção é todo o evangelho para tudo isso que o pecado bagunçou. Então, aquele conceito que a gente tem antigo de entregar o coração para Jesus e está tudo resolvido, não é bem assim. Você entrega o coração para Jesus, mas não é só o coração. Tudo aquilo que foi afetado pelo conceito cristão de queda, de pecado, o evangelho se propõe a ser redenção para todas essas coisas. Então, nós temos um evangelho que tem dimensões na nossa relação pessoal com Deus, com a natureza, com a criação, com o próximo, não é? Então, é mais amplo o nosso conceito. Então, vamos olhar para o texto de Marcos. Eu quero pensar em três temas, subtemas nesse evangelho de Marcos, nessa passagem que nós lemos. Quero pensar no foco, na tarefa e no modelo, tá bom? Foco, tarefa e modelo. Então, eu disse para vocês que o evangelho de Marcos é o evangelho centrado nas ações, mais centrado nas ações de Cristo do que nos seus ensinos. Esse capítulo inicial do evangelho de Marcos, ele tem momentos de preparação de Jesus para o ministério, foi predito pelas Escrituras, predito por João Batista, o seu batismo, a sua tentação, a escolha dos discípulos, a sua pregação, e agora os sinais que vão manifestando o sinal do reino de Deus, que o reino de Deus não chegou somente em palavras, chegou com ações concretas. O Senhor Jesus está fazendo coisas na história que as pessoas desconheciam, coisas novas, né? Alguns autores nem gostam de usar o nome milagres, mas dizem atos poderosos de Jesus na história. Então, nós estamos diante dessa realidade do reino que chega não somente com palavras, mas com sinais concretos. Esse episódio nos mostra que no centro da missão do mestre estavam aqueles que viviam fora à margem da sociedade, os destituídos, pessoas que não estavam, não eram consideradas ou eram excluídas por aquela sociedade, eram parte do centro do interesse da missão do Senhor. Então isso é muito interessante porque nós ainda temos uma certa teoria de crescimento da igreja baseada no que se chamaram o princípio homogêneo. Esse princípio homogêneo é uma teoria nascida no seminário do Fuller, que diz mais ou menos o seguinte: cristão de classe média evangeliza classe média, cristão rico evangeliza rico, cristão pobre evangeliza pobre. Então você faz uma igreja por segmentos, porque os iguais se procuram. Eu diria assim, como confissão de pecado, eu acho uma ótima teologia, mas como alvo para a missão da igreja não é assim, porque o alvo da missão da igreja é destruir as barreiras que Cristo destruiu. Já não há mais grego nem judeu, nem homem nem mulher. Agora somos todos um. Então, tudo bem que você comece uma comunidade a partir do seu grupo de referência, se você é classe média, se você é pobre, se você é rico. Você começa dali. Mas o evangelho da cruz de Cristo vai te levar ao outro, ao próximo. E esse próximo não é um próximo censitário, né? Você pergunta assim, quanto você tem de renda? Então você pode ser meu próximo. Não é assim. O próximo, quem é o meu próximo? É o meu próximo. É quem Deus coloca na minha frente, independente de quem seja essa pessoa. Então, esse princípio homogêneo de igreja, na verdade, é uma coisa que vá contra a cruz de Cristo, contra a proposta do evangelho de Cristo. E aqui nós vemos Jesus à margem da cidade, dando atenção e agindo no meio de pessoas, no caso aqui,
esse leproso. No foco da missão do Senhor estavam os excluídos. E aqui a gente pode fazer uma primeira pergunta, né? Onde estão os nossos focos? Quais são as coisas que atraem o foco da igreja, a atenção da igreja? Eu diria que nós, como qualquer outro cidadão, somos atraídos pelos centros de poder. Os centros de poder, os centros de fama, os centros de riqueza, aquilo que dá status. É isso geralmente que atrai a nossa atenção, é isso geralmente que atrai o nosso foco. É isso onde nós colocamos a atenção. Nós somos educados a vida inteira para olhar para essa direção, para o centro de poder, centro de fama, para aquilo que dá status, para aquilo que dá riqueza. Nós somos educados assim. Mas aqui o Senhor Jesus provoca uma crise, dizendo, olha, no centro da minha missão estão aqueles que estão fora do foco. Não é? Então, aqui nós vemos Jesus à margem, dizendo que a história passa por lá, mostrando que no seu foco de missão estavam os excluídos. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é, para valorizar os pequenos começos, a gente tem que prestar atenção nos nossos focos. O que é que atrai a nossa atenção? O que é que nos chama? O que é que nos direciona, nos busca direcionar, não é? Os nossos focos. Os nossos focos estão centrados nos centros de poder, fama, riqueza. Não é? O que nós queremos é aparecer na capa da revista Caras. Não é verdade? O alvo da igreja evangélica. Olha, estamos na Caras. Evangélicos na ilha de Caras. Imagina, seria uma coisa assim, uau, né? Ilha da fantasia. Bom, a gente já está quase lá. Alguns já foram, né? Alguns já foram. Né? É esse o nosso foco. Né? Agora, olha a tarefa. Olha para a tarefa. Lepra é um tipo de classificação genérica, antiga, que agrupava um número muito extenso de doenças de natureza cutânea no tempo de Jesus. Os hebreus tinham aversão a esse tipo de enfermidade, a essa patologia, porque ela é acompanhada de impureza cerimonial. Né? Então, a pessoa que apresentava essa doença cutânea, essa lepra, eles eram impuros. E por serem impuros, eles eram banidos da vida da sociedade, eles eram banidos da presença de Deus, não podiam participar no templo, eles eram considerados imundos e contagiosos. Eles eram considerados algo de profanação cerimonial. Não moral, mas cerimonial. Então, nós estamos diante de uma sociedade aqui, no texto, que marginaliza os seus leprosos. E isso não difere dos nossos dias. Nós temos uma sociedade que também coloca pessoas à margem. Não é? Leprosos, excluídos, aqueles por alguma razão que nos traz risco ou incômodo. Mesmo a igreja produz os seus excluídos. Não é muito fácil dar as boas-vindas a todo mundo do jeito que todo mundo chega. Eu me lembro uma vez lá na igreja, chegou um rapaz lá e se tornou cristão. Ele queria dar um testemunho na igreja. Então ele pediu o microfone, passamos o microfone para ele. Ele começou dizendo assim, bom, eu quando vim para essa igreja, me tornei cristão, algumas coisas aconteceram na minha vida. Primeiro, eu adoeci. Segundo, a minha empresa quebrou. Terceiro, minha mulher me deixou. Eu falei, quem foi o miserável que deixou esse anti-marketing falar aí na frente? Porque é complicado, né? A gente canta, venha como estou, mas passa para ele para dar uma guaribada, porque no martelinho de ouro antes de chegar aqui. Porque é complicado as pessoas virem como estão. Dar as boas-vindas significa abraçar um monte de problema. Eu passo mais tempo cuidando de problemas relacionados às pessoas da minha igreja do que com pessoas da minha igreja especificamente. Então, para cada um que chega, um universo de possibilidade de problemas é de 50 pessoas, por exemplo. É pai, é mãe, é filho, é tio, cachorro, papagaio. É um universo de relações muito grandes. Então, quando você diz que nós queremos dar boas-vindas a todos, queremos mesmo? Todos? Do jeito que estão? Quais são as implicações disso? Qual é o custo disso? Queremos dar boas-vindas a todos os deprimidos? Todos que não vivem uma vida certinha? É assim mesmo. Isso tem um custo. Não é? Então, aqui nós temos uma sociedade que marginaliza os seus leprosos. É muito interessante que alguns manuscritos desse texto diz que, ao invés de dizer que Jesus se encheu de compaixão, o texto diz assim, e Jesus se encheu de raiva. Interessante, não? Talvez Jesus tenha ficado com raiva ao ver o que a preocupação com a pureza cerimonial provocava na exclusão das pessoas. Então, essa ética que coloca as pessoas para o lado de fora, esse sistema econômico, social, espiritual, que exclui as pessoas. Exclui as pessoas. E a pergunta que nós faríamos hoje é quem nós encontramos na periferia, né? Na periferia dessa democracia de contornos limitados que nós temos, quem é que nós encontramos na periferia? Certa vez eu assisti numa aula com o professor Henrique Dussel, aqui na PUC, em São Paulo, ele disse que estava escrevendo uma nova historiografia da América Latina. E os capítulos seriam os índios, os negros e mulatos, os camponeses, as mulheres, os meninos de rua, os velhos, seriam os capítulos dessa historiografia latino-americana a partir dos excluídos. Estou aqui agora citando alguns dos excluídos que eu conheci. Lourença Soares, 59 anos. O idoso é deixado de lado. Ninguém gosta de velho. O velho incomoda. O velho fala demais. O velho faz chantagem. Ela dizendo. Velho é chato. Ninguém quer velho, né? Ela tinha 59 anos, não era tão velha assim. Hoje, quando eu tenho 50, já percebo que não é tão velha assim, né? Thomas passava a maior parte do dia encolhido no sofá, debaixo do cobertor. Não comia, nem se cuidava direito e continuava piorando. Também tinha coceiras terríveis e se arranhava tanto que chegava a sangrar. Sua vista começou a deteriorar, na semana seguinte já não podia mais ler. 6 semanas mais tarde entrou em coma e teve uma morte serena na enfermaria. Diagnóstico: AIDS. Estão à margem. Quem são os que estão à margem? Quem são esses que precisam de pequenos gestos? Então, o nosso mundo é isso aí. O nosso mundo é uma máquina de excluir, né? O nosso mundo é especialista em hostilidade, né? Como é que, como igreja, nós podemos ser uma alternativa de hospitalidade no mundo marcado pela hostilidade? Eu faço parte de uma igreja japonesa, como vocês sabem, alguns de vocês sabem. Então, um dos nossos pastores estava pregando na igreja e ele, japonês, confundiu as palavras, né? Ele pregava e dizia assim, nós precisamos nessa igreja de pessoas com dom de hospitalizar as pessoas. Porque o dom de hospitalizar as pessoas é que a gente, não é hospitalizar, é hospedar as pessoas. Você estava confundindo, né? Mas nós vivemos um mundo marcado pela hostilidade. Como a igreja se torna uma comunidade que transforma essa hostilidade em hospitalidade? Uma igreja que acolhe, que acolhe. Vou dar um exemplo disso. A igreja evangélica chegou atrasada e entrou pelo lado errado nessa discussão da questão da orientação sexual. Está esse debate. E nós estamos de um tal jeito, como igreja participando desse debate, de um nível de ideologização tão alto, que nós estamos, já perdemos o espaço para acolher as pessoas. Se tem um lugar que muitos homossexuais não vão, é na igreja. E por que não vão? Porque sabe que serão hostilizados. Então, a pergunta que eu sempre digo para os meus amigos homossexuais que tenho é, rapaz, debaixo da cruz tem espaço para você, tem espaço para mim. Não importa se você vem da homossexualidade ou se vem da heterossexualidade. Cada um tem o seu desafio, mas debaixo da cruz tem espaço para todo mundo, tem graça para todo mundo. E na sua luta, eu sou chamado por Deus a segurar a sua mão e ser seu apoio. Na minha luta, você é chamado por Deus a ser meu apoio. Porque a minha área frágil é o seu espaço de ministério na minha vida. E a sua área frágil é o meu espaço de ministério na sua vida. Seja qual for a sua área frágil, seja qual for a minha área frágil. A gente vai caminhar junto nisso. Mas nós chegamos num ponto nesse debate onde nós nem entramos para valer na conversa, nem entramos para valer no debate, mas já pisamos na jaca de um jeito, já nos queimamos de um jeito que já não há mais espaço para ser uma comunidade reconciliadora de graça que acolhe. Chegamos tarde e entramos errado nesse debate. Porque debaixo da cruz há graça para todos. O que implica isso? Eu costumo brincar com meus alunos dizendo assim, olha, quem chama Deus de pai não pode escolher irmão, é ou não é? Quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. Eu posso não concordar com meu irmão sempre. Isso vai acontecer. Mas se ele chama o meu Deus de pai, eu não posso escolher irmão. Então, até onde nós estamos dispostos a acolher, a ser uma comunidade de reconciliação. É interessante que o texto diz que Jesus se enche de compaixão, vê o homem, e a compaixão é o seguinte, né? Compaixão é assim, você vê a pessoa não pelo que ela é, mas como ela pode vir a ser, né? Você olha com bons olhos aquela pessoa, você olha com compaixão. Você vê uma pessoa em um estado ruim e diz assim, não, eu como um médico que vê a pessoa enferma, diz assim, mas você pode ficar bem. Se você fizer essa conduta assim, assim, tomar esse remédio assim, você pode melhorar. Então, olhar com compaixão é olhar para aquilo que a pessoa pode chegar a ser. Então, um olhar diferente já faz muita diferença. E aqui Jesus faz três coisas simples com esse leproso que me chama a atenção. Ele fala com esse leproso, ele toca nesse leproso e ele dá atenção a esse leproso. Três elementos que, quando não são tomados em conta, permite a formação de um exército de excluídos. Aqueles a quem nós não falamos, aqueles a quem nós não tocamos, aqueles a quem nós não damos atenção. Três coisas simples. Falar, tocar e dar atenção. Não exige grandes orçamentos para falar. Não existe grandes ofertas para tocar e para dar atenção. É uma atitude, uma disposição. Nós vivemos num ambiente, como eu disse, da exclusão, onde nós temos uma arquitetura da exclusão. Vai no shopping center de São Paulo, vê se dá para alguém entrar com sandália de dedo, se não for Gisele Bündchen. Vai alguém com a corzinha do pé na cozinha entrar de chinelo de dedo com uma roupinha um pouco não muito legal no shopping center de São Paulo. Se logo, logo os anjos de paletó e gravata não vem e convida uma pessoa amistosamente a que se retire do recinto. Agora, se for a Gisele Bündchen, ela pode vir até descalça, é ou não é? Nada contra a Gisele, só estou dizendo que a gente exclui, né? Nós temos a arquitetura da exclusão, os condomínios que acabam virando condemônios, aquele negócio, né? Nós temos a arquitetura, a tecnologia da exclusão, a teologia da exclusão. Nossa, a gente tem muita linguagem, muita forma de excluir. Pessoas a quem nós não falamos, pessoas a quem nós não tocamos, pessoas a quem nós não damos atenção. Porque a pergunta é, vale a pena? Nesse darwinismo social que a gente vive, vale a pena falar, tocar, dar atenção? E quando nós não fazemos essas coisas, nós promovemos inclusões parciais, com obras de misericórdia, né? Mas uma leitura da ética que não ultrapassa a ética do individual. A gente nunca estuda a ética do sistema. Nós, evangélicos, somos muito ruins para isso, entender a ética do sistema. A gente se limita a ser um bom escravocrata evangélico. Mas continua escravocrata. Desde que seja um bom escravocrata. Sem atentar para qual é a ética desse sistema que produz a escravidão. Então, o chamado para a gente não é ser bom escravocrata, é para superar esse sistema. Então, a nossa leitura, nossos livros de ética cristã são sempre a ética do indivíduo, em seus passos que faria Jesus. Então, né? como eu me comportaria nessa situação, como eu devo me comportar nessa situação. Mas a gente nunca ultrapassa a nossa reflexão ética para a ética do sistema. Que sistema é esse que produz essa realidade? Como é que a gente participa nesse processo? Então, parte da maturidade evangélica é reconhecer que a nossa teologia não dá conta. A gente precisa
da mediação socioanalítica, né? A gente precisa da ciência para poder ajudar a gente a entender a ética do sistema. A gente precisa do diálogo mais amplo, amadurecer nossa reflexão para sair dessa leitura exclusivamente individualista e pensar, ok, eu cuido do pobre, mas a pergunta é, o que é que faz produzir essa pobreza? Eu me lembro de César Molebatese, um amigo nosso da África do Sul, e contando a sua comunidade, a sua igreja, resolveu fazer um trabalho de obra social. E descobriu que uma firma, uma empresa ao lado da igreja, tinha um número de acidentes de trabalho elevadíssimos. Então, o que a igreja fez? A igreja comprou uma ambulância e dispôs de vários motoristas para com plantão, para toda vez que acontecesse um acidente, levasse o acidentado até um hospital mais próximo. Mas chegou um tempo que as pessoas começaram a se perguntar, mas, peraí, será que isso é tudo que nós podemos fazer? E descobriu que na igreja existiam pessoas com recursos profissionais de entender a lógica daquele sistema de produção e tentar interferir naquele processo. Então, os engenheiros de produção daquela igreja foram àquela fábrica para estudar como é que a produção era feita, como é que a segurança do trabalho era aplicada naquela realidade. E descobriram que não havia nenhum cuidado sério nisso. Então, eles entraram naquele sistema de produção, visando agora não somente levar rapidamente o enfermo ao hospital, mas eliminar completamente a possibilidade de acidente de trabalho. Então, eles entraram naquela fábrica, estudaram o sistema de produção, conseguiram corrigir aquele sistema e anularam completamente. O índice de acidente de trabalho foi zerado. No primeiro momento, eles estavam preocupados em comprar uma ambulância. Foram para além da ambulância. Entrar no sistema, corrigiram o sistema. E aí a ambulância pode ser utilizada de outra forma. Então a gente trabalha na origem do problema e não só nas consequências do problema. Não é? Tudo bem uma ambulância, mas será que a gente pode mudar essa realidade de alguma forma? Então aqui nós vemos os modelos de restauração que Jesus vai promovendo pela sua compaixão. Esse leproso, ele é excluído da sociedade, ele é excluído do sistema de produção, ele é excluído do templo. Portanto, ele é um homem banido das relações pessoais, ele tem problemas emocionais? Óbvio. Está excluído. Ele é um homem que tem uma autoimagem destruída com os problemas que tem. Ele tem problemas emocionais? Obviamente. Esse é um homem que está longe do templo. Não pode participar do culto, da adoração ao Senhor. Ele tem problema de ordens espirituais. Ele está fora do sistema de produção. Ele vive da esmola, fora da cidade. Ele não pode produzir sua própria subsistência. Ele tem problemas econômicos sérios aqui. E aí Jesus vem e lhe restaura a saúde. Lhe restaura a saúde física. Ao restaurar sua saúde física, lhe permite voltar à comunidade, recupera sua autoimagem, confirma a sua fé em Deus, lhe dá condições físicas para trabalhar e produzir sua subsistência agora. O falar, o tocar, o dar atenção, produziu nessa pessoa a eliminação de todas essas formas de exclusão que ele vinha sofrendo. Falar, tocar e ouvir são modelos concretos de misericórdia. São coisas muito simples. Não exige muito orçamento. Qualquer um de nós pode fazer isso. Dar atenção às pessoas. Ouvir as pessoas. Tocar as pessoas. Falar com as pessoas. Um novo ruído se faz nas esquinas de São Paulo quando os meninos se aproximam dos carros. Né? A gente ouve os vidros subindo, não é? um novo ruído. E num grande centro como esse, os nossos olhos estão tão ocupados com outros focos, falar, dar atenção, às vezes um bêbado, né? Alguém na sarjeta. A gente se surpreende quando sai nas ruas de São Paulo e encontrar a população de rua. Quem é essa população de rua de São Paulo? As histórias que se tem por ali. A gente descobre engenheiro, advogado, jornalista. Pessoas que, por alguma razão, por uma crise familiar muito séria, por uma dependência química de algum tipo de droga, perdeu a sua vida, perdeu as suas relações e vivem nas margens da cidade. E quando você vai encontrar com essas pessoas... Eu participei de uma reunião, de um acampamento de uma igreja na Comunidade de Jesus, no Rio de Janeiro. Eles faziam um trabalho com os mendigos, de acompanhar essas pessoas e incluir essas pessoas. E eles trouxeram o grupo de pessoas para um acampamento. E eu, como não conhecia o pessoal, é uma igreja de classe média alta no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, eu não conhecia quem era o membro da igreja, quem era a pessoa que vinha da rua, não conhecia. Eles fizeram um teste comigo. Eu quero que você converse com o pessoal aqui, e no final do mês, no final do acampamento, você diga para a gente quem são os que vieram da rua e quem não são. Eu não consegui discernir. Depois eu fui escutando as histórias. Porque eram pessoas agora apresentáveis, enfim, estavam incluídas, enfim. Mas de onde eles vieram, no que se tornaram, alguém passou pela rua, deu atenção, tocou, ouviu, acolheu. Coisas simples. Quanto custa ouvir? Se você não é psicólogo ou psiquiatra, né? Mas quanto custa ouvir, né? Quanto custa dar atenção? Quanto custa tocar as pessoas? E aqui o texto nos mostra Jesus tocando, ouvindo e dando atenção. Modelos concretos de compaixão. Não é? Nosso chamado é começar a partir do pequeno. Primeiro, prestando atenção nos nossos próprios centros. O que é que nos chama a atenção? Para onde é que nossos olhos estão voltados? Perguntar se a nossa prática pastoral exclui ou inclui de fato. A partir de onde nós avaliamos a nossa prática pastoral, a nossa prática de missão? Já está na hora, a gente já sabe que a gente não pode ser profeta do sistema. A gente já sabe. Mas existe uma diferença entre ser profeta no sistema e ser profeta ao sistema. Nós precisamos amadurecer e expandir a nossa compreensão de ética cristã. Olhando para além da ética individual, mas também olhando para a ética desse sistema, que produz essa realidade de exclusão que nós conhecemos. Eu vou concluindo, trabalhando um pouquinho esse conceito de santidade, que eu acho que pode ajudar a gente a entender um pouco. Deixa eu explicar para vocês como é que eu entendo santidade, tá bom? Eu acho que santidade não é você ter asinhas, nem ficar com a pupila dilatada, andando 3 centímetros do chão, cantando glória, aleluia, amém o dia inteiro. Eu acho que isso está mais para loucura do que para santidade, tá bom? Deixa eu explicar para vocês o que eu acho que é santidade. Eu tenho o hábito de sábado à tarde, passar um tempo com a minha esposa cuidando do jardim lá de casa. A gente gosta de mexer no jardim. Vamos supor que eu fosse médico, tá bom? Médico. E eu estou mexendo no jardim lá em casa, com as minhas mãos na terra, no adubo, e aí toca o meu celular dizendo assim, um paciente seu entrou aqui no hospital, estado crítico, preciso de uma intervenção rápida, vem para cá. E eu corro para o hospital para atender o meu paciente, com as minhas mãos sujas de terra e adubo, e entro na sala cirúrgica, não faço nenhum cuidado de asepsia, e abro o meu paciente, se ele estava mal, vai ficar pior, é ou não é? Porque eu comprometi a vida dele com a minha falta de limpeza. Então os médicos sabem muito bem o que é santidade. Eles, para entrar num centro cirúrgico, eles fazem todo um cerimonial de limpeza, de asepsia, colocam as suas luvas, entram de costas na sala para não tocar em nada, para poder, quanto mais limpo é esse médico, menor chance tem daquele paciente ser infectado por aquele médico de alguma forma, naquela intervenção cirúrgica. Santidade para mim é isso. Santidade para mim é preservação da vida. Santidade preserva a vida. A Bíblia diz assim em Atos 17. Nós nos movemos nele, nós existimos nele, subsistimos nele. O mundo só é possível porque Deus é santo. A santidade de Deus preserva a vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o resultado do pecado, a paga do pecado, o salário do pecado é a morte. Tudo que o pecado toca, morre. É morte relacional, é morte física, é morte espiritual. Enfim, tudo que o pecado toca, morre. Mas a santidade preserva a vida. Santidade é preservar a vida. A nossa vida só é possível porque Deus é um ser santo. Nada melhor para um filho do que um pai e uma mãe santa, porque eles vão preservar a vida dos seus filhos. Nada melhor para uma esposa do que um esposo santo, porque preserva a sua vida. Nada melhor para um esposo do que uma esposa santa. Nada melhor para uma igreja do que um pastor santo. Porque a santidade é preservação da vida, toda forma de vida. Porque o oposto disso é a morte. Então, se a gente ampliar o nosso conceito de santidade para santidade como preservação da vida, que é uma dádiva de Deus, nós vamos valorizar os pequenos começos, coisas muito simples, que podem ser feitas com orçamentos mínimos. Você pode ouvir, tocar, dar atenção. Você pode ter compaixão pelas pessoas. E ao ouvir, ao ver, ao tocar e dar atenção, você inclui aqueles que estão à margem. Você presta atenção naqueles que o centro não presta atenção. Você traz para o centro da sua preocupação pastoral de missão aqueles que estão excluídos. Você preserva a vida. A vida. Então, essa preservação da vida tem a ver com a minha relação com Deus, tem a ver com a minha relação comigo mesmo, com o meu próximo, com a natureza. E a própria natureza aguarda o dia da sua redenção. Então, é importante a gente, quando pensar nessa missão integral, pensar que a coisa começa devagar, de maneira muito simples. Não necessariamente se precisa começar com projetos de grande envergadura, com coisas que chamam muita atenção. Né? Começa fazendo essa autoavaliação. A quem eu dou atenção? A quem eu ouço? Quem eu incluo? Na minha mesa, no trabalho, quem eu chamo para sentar-se comigo à mesa? Quem eu convido à minha mesa? Né? A esses meninos que passam em frente à minha casa, qual, uma e outra vez, qual é o meu acercamento a eles? Né? Para quem é que eu direciono os meus olhos? Para quem é que eu direciono os meus ouvidos? Para quem é que eu direciono o meu coração? A minha compaixão vai em direção a quem? Então, eu diria para uma igreja preocupada em fazer missão integral, que antes de começar os grandes projetos, se perguntem, quem nós tocamos? Quem nós ouvimos? A quem nós damos atenção? Qual é o custo de incluir essas pessoas? Como é que a gente exerce a nossa santidade? Como é que a gente preserva a vida? Não só a nossa vida, mas preservar a vida, toda a vida, porque ela é dádiva de Deus.
O que a Missão Integral, através de seus líderes, propõe para a educação brasileira, visando atender os marginalizados e excluídos educacionalmente? O que a Missão Integral, através de seus líderes, propõe para a educação brasileira, visando atender os marginalizados e excluídos educacionalmente?
Nossa, esse é um... Na verdade, eu fiz um desenho de um projeto de pesquisa para doutorado sobre exatamente essa questão. Eu apresentei uma professora lá na USP sobre a viabilidade desse tema, se seria um tema adequado para o doutorado. Ela se empolgou com isso, e eu estou realmente pensando em regressar à universidade, investigar um pouco isso. Eu acho que a igreja, em termos de recursos,
em termos de espaço, recurso, nós podemos ser um aporte para essa nação, no que diz respeito à educação, enorme, enorme. Nós temos tantos templos vazios, espaços, tantas pessoas sentadas nos bancos das igrejas com formação profissional que poderia doar o seu serviço. Ainda que a gente não vá, claro que nós não vamos salvar a educação, mas a igreja pode ser um aporte, deve ser um aporte muito grande. Educação é uma área importante demais para ser deixada de colocar ao passo. A gente tem alguns exemplos bons nas igrejas, né? Por exemplo, a Igreja Adventista. A Igreja Adventista, cada templo, em todo lugar do mundo, ao lado tem uma escola. Eles assumiram isso como uma missão, uma responsabilidade, o aporte da igreja à sociedade. A igreja tem um monte de isenção fiscal, tinha que pagar isso de outra, tem que pagar de uma outra forma esse negócio. Vamos aproveitar aqui o nosso benefício na isenção fiscal, vamos usar o nosso tempo, as salas vazias, os espaços vazios, o nosso povo da igreja que é pedagogo, matemático, historiador, enfim, geógrafo, biólogo, vamos educar, vamos abrir esse espaço, vamos trazer as crianças para cá, vamos fazer complementação escolar, vamos reforço escolar, tantas coisas que podem ser feitas. Durante muito tempo no Rio de Janeiro as igrejas ajudavam no Mobral, no antigo Mobral, tinham os cursos noturnos de alfabetização para adultos. Algumas igrejas ainda fazem isso, utilizando o seu espaço público. Então, acho que seria um grande aporte para a nação. Nós temos, já, hoje, pessoas formadas nos bancos das igrejas, preparadas nas universidades desse país, nas escolas desse país, para serem profissionais na área de educação. Nós temos espaço físico, nós temos pessoas capacitadas. Falta intencionar isso, falta começar do pequeno, falta abrir espaços. Nós começamos a nossa igreja muitos anos atrás, por causa do problema dos decassegues, né? Muitos pais tiveram que voltar para o Japão para trabalhar, então as mães tinham que trabalhar no Brasil e cuidar das crianças, não tinham onde deixar as crianças. Então, nós começamos muito incipientemente uma como é que chama a guarderia? Uma creche para crianças, para acolher os filhos dos membros da nossa comunidade, que o pai e a mãe, por alguma razão, tinham que passar o dia inteiro fora de casa trabalhando. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Pais de outras comunidades, vizinhos, ficaram sabendo. E hoje, o que era uma creche que nasceu dentro da igreja virou uma escola de educação infantil, que já tem o seu próprio orçamento, caminha pelas suas próprias pernas. Tem um projeto educacional interessante, uma equipe grande de professores trabalhando, e virou uma escola independente que nasceu nas dependências da igreja, mas que cresceu e foi ganhando autonomia. Então, eu diria que já hoje a quantidade de recursos que a gente tem disponível em termos de recursos físicos e recursos humanos para uma ação na área da educação hoje é só questão de sentar, botar o planejamento no papel e começar a fazer. Porque já existe. Se eu fizer uma pesquisa aqui, quantas pessoas daqui estão habilitadas profissionalmente para atuar na área de educação, a gente vai se surpreender. Acho que se nós tivermos que priorizar uma área nesse país, educação é uma área importante, uma área necessária, e nós, como igreja, já temos. Agora, a gente precisa, é uma educação, mas uma educação com uma proposta inteligente e séria. Não é juntar meia dúzia de tias com tios, botar um monte de crianças comendo biscoitinho e guaraná na escola, para dizer que é escola. Não, é um projeto educacional sério. Mas existem pessoas que podem nos ajudar a fazer isso. E é questão simplesmente de abrir os olhos para a realidade e pensar qual o aporte que a igreja pode dar. Essa é uma boa área que a igreja pode atuar. Porque temos pessoas capacitadas, treinadas pelas escolas e universidades desse país, e temos dependências que ficam ociosas durante a semana toda, né? Espaço ocioso. É só meter um quadro de giz atrás, umas mesinhas para as crianças e começar do pequeno, né? Começa com reforço escolar, gradativamente a coisa vai crescendo, mas eu acho que vale a pena, acho que vale a pena.
Essa pergunta foi feita pelo André Góes. Ziel, como você disse, debaixo da cruz a graça é para todos, há espaço para todos. Então, como acolher a todos, sem exceção, e não ser confundidos ou vistos como uma comunidade que apoia a prática dos grupos? Um exemplo é GLBT.
Tá bom. Nenhuma igreja apoia nenhuma prática que seja contrária ao Evangelho. Não é verdade? Nós temos na igreja vários grupos. Temos os GL que não pagam impostos, temos os... Enfim, temos infratores de toda a natureza na igreja, não temos? Gente que o grupo dos que não que atravessa o farol fechado, o grupo que não dá espaço para que não no metrô finge que está dormindo quando o ancião entra no metrô. Tem nenhuma igreja que seja séria apoia qualquer prática que vá contra o Evangelho. Agora, uma coisa é apoiar uma prática contra o Evangelho, outra coisa é apoiar a pessoa, independente da prática que ela tenha. Nós, como evangélicos, nós não temos, nós somos chamados a viabilizar a vida. Nós não encorajamos nenhuma prática que o Evangelho não encoraje. No entanto, nós não podemos dizer assim, ah, porque você tem tal prática, seja A, B ou C, você não pode fazer parte dessa comunidade. Como é isso? Não. Essa comunidade é uma comunidade de graça. A graça de Deus é verdadeira ou não é? É a graça de Deus que transforma, não é a cara feia de pastor que transforma. Não é lei que transforma, é a graça de Deus. Deixa as pessoas se expor à graça de Deus. Deixa a pessoa viver na comunidade, na graça de Deus. Claro que vai haver problemas. Tem gente que é ranzinza, tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos, tem gente que é preconceituoso, tem gente que rouba, tem gente que mente, tem gente de todo tipo. Cada um com sua dificuldade. Cada um de nós aqui tem nossas dificuldades. Cada um de nós aqui tem a nossa área débil. Cada um de nós. E se dissermos que não temos, chamamos Deus de mentiroso, é ou não é? Diz lá o texto bíblico. Se você diz que não tem pecado, você diz que Deus é mentiroso. Então, por que a gente diz assim? Determinados pecados sim, determinados pecados não. A gente tem que trazer todo mundo para debaixo da cruz. É a graça de Deus na vida das pessoas que vai operar a mudança. Que diz lá o texto? Aquele que começou a boa obra em você, vai concluir. Não sou eu que faço isso. Não sou eu que faço isso. Ah, mas você fazendo isso, você está promovendo o pecado. Uhum. Qual o pecado que estou promovendo? Todo, né? Então, a nossa preocupação, gente, não é o pecado, nesse sentido. Nossa preocupação é a vida. É a vida. Então, um hospital sério não diz assim, nós só atendemos resfriados leves. Não pode fazer seleção de enfermo. Um hospital sério, assim, nós estamos aqui para preservar a vida. Seja qual for a gravidade do caso, traga. Com os nossos recursos que nós temos aqui, nós vamos trabalhar. O problema é que a gente confunde igreja com clube. A gente quer uma igreja que seja agradável para a gente. A gente não quer uma igreja que a gente viva as dimensões do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá bom? Estava na comunidade de um amigo meu na Colômbia. E chega uma moça destroçada, um casal destroçado. A moça tinha sido assaltada, violentada de maneira absurda e estava com todas as consequências emocionais de alguém que sofreu uma violência grave, tá bom? Ao seu lado, o seu noivo e tal, e o pastor, esse meu amigo, trabalhando com o casal para superar aquela crise, conseguiram superar a crise. Tempos depois, quem aparece na comunidade? O violentador, uai. E o mesmo evangelho que atingiu aquele casal, atingiu aquele violentador. E aí você tem na mesma comunidade a vítima e o vitimizador. Aí a gente vai ver se esse negócio da cruz é de verdade ou brincadeira. Se a cruz de fato é o poder de Deus para a reconciliação de todas as coisas com Deus. Se esse negócio de perdão é uma força histórica de verdade ou é conversa de carochinha. Era uma vez, entendeu? Então você tinha aquele vitimizador lá, destroçado, porque ele estava diante da sua vítima. Agora ele tinha uma compreensão da vida, uma maneira de pensar, diferente do que ele tinha tempos atrás. Ele sofria intensamente o fato de ter provocado aquela dor naquela pessoa, o remorso, a dor, a tristeza, e a vítima do outro lado. Não é? Então, nessa hora é que a gente vai ver se esse negócio da cruz é de verdade ou é história para boi dormir. Era uma vez Cinderela e a cruz de Cristo, está entendendo? Então, se a gente acreditar mesmo que o Evangelho é poder de Deus para redimir, para reconciliar todas as coisas, a igreja vai ser o espaço onde os opostos se atraem.
onde aquilo que lá fora divide é que se une, onde o impossível para o homem é possível para Deus. Mas a gente tem que acreditar e pagar o preço por ser uma comunidade que acredita que debaixo da cruz tem espaço para todo mundo. A gente não tem que entrar num debate ideológico. Igreja é igreja, Estado é Estado. Se amanhã o país muda a lei, o que a gente vai fazer? Vai voltar para a catacumba? Vai sair daqui e vai para outro país? Não. Vai deixar de pregar? Não. Então a gente não tem que entrar nesse debate por essa porta que estão colocando. Estão usando a igreja como massa de manobra. A igreja tem que ser espaço de reconciliação. A gente vai dizer, olha, como Jesus disse, nem eu te condeno, vírgula, vá e não peques mais. Ninguém pode chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu me converti, estou muito feliz com o Senhor, está aqui o meu projeto de nova criatura. Nesses termos eu aguardo deferimento. Não somos nós que definimos que tipo de nova criatura nós queremos ser. É aquele que começou a boa obra em nós, é ele que define para onde ele vai nos levar. A gente tem que ter paciência. Nessa vida vai ter gente que vai mudar da água para o vinho instantaneamente. Tem uns que não vão mudar nunca, vão lutar com a sua agenda a vida inteira. Qual é o nosso chamado? Chutar? Não. Trazer para perto. Caminhar junto. Eu suporto a ele e ele suporta a mim, no sentido de dar suporte, né? Então, esse negócio de cruz é sério, gente. A cruz é escândalo. E loucura. Para a gente também, porque a cruz promove coisas que só a cruz pode promover. Não é cômodo seguir a Cristo. Não é cômodo seguir a Cristo. É incômodo, porque ele nos leva do lugar onde nós estamos acomodados para o lugar... Uma vez eu ouvi o Henry Sobel dizendo o seguinte, a função da exposição bíblica, qual é? Ele disse assim, a função da exposição bíblica é consolar os abatidos e abater os consolados. Eu falei, perfeito, perfeito. É isso mesmo, quem está abatido consola, quem está consolado abate. Entendeu? Porque se Deus é Deus, se a cruz é a cruz, se a reconciliação é uma força histórica, se a cruz na história mostra que é possível algo além do conflito, que é possível a reconciliação e a restauração, não somos nós que vamos definir o limite disso. A nossa tarefa não é definir, é caminhar com a pessoa até ela encontrar com Cristo. Seja nessa vida ou na outra, mas caminhar com ela. Não, se tem alguém que não pode desistir das pessoas, esse alguém são os cristãos, porque Deus não desistiu da gente. Então, com a mesma graça que eu fui salvo, eu transmito essa graça a outro. O problema é que a gente quer entrar nesse debate por aí para criar um muro de proteção. Igreja não tem muro de proteção, igreja tem cruz. A gente não tem muro de proteção, não tem. Então, realmente, quem está querendo um cristianismo acomodado, confortável, tranquilinho, vai acabar moldando a Cristo à sua forma. Mas o Cristo que andou na história e incomodou a judeus, a gregos, a saduceus, a fariseus, incomoda todo mundo, incomoda a gente também. Em algum momento nós vamos falar como Pedro, Senhor, peraí, fala sério, a gente deixou tudo para seguir você? E é isso que a gente tem como paga? Entendeu? Agora, isso só mostra a nossa fragilidade na vida de oração, sabe? A gente acha que oração é técnica. Que oração é um controle remoto. Que eu aciono lá o controle remoto. Se eu disser a frase mágica em nome de Jesus, Deus fala assim, agora eu tenho que responder. Ele usou a frase mágica em nome de Jesus. É tipo Shazam. Shazam! Em nome de Jesus. Adeus. Por que eu fui ensinar essa frase mágica para eles? Agora eu sou obrigado. Gente, oração não é isso. Toda a teologia de Jesus, dos seus 33 anos, tudo que ele aprendeu de teologia foi para ser capaz, na hora H, de orar assim. Sabe o seguinte, pai? Olha, eu sei que você pode todas as coisas. A situação aqui está difícil. Se for possível, me livra dessa. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Maior intimidade com Deus não implica em maior controle de Deus, implica em maior sujeição a Ele. maior submissão a Ele. Tudo que a gente pensa teologicamente é para ver se no final do dia a gente é capaz de orar assim: seja feita a tua vontade, não a minha. Não há uma frase mais revolucionária na história do que uma igreja capaz de orar assim: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele vai dizer: a minha vontade é que você acolha essa pessoa, que você caminhe a segunda milha com essa pessoa. Eu vim para esse tipo de pessoa. Você é esse tipo de pessoa. Então acolha, receba. Mas quando a gente trata a igreja como coisa nossa, como clube, como zona de conforto, aí lascou. Deixou de ser igreja, já virou clube, Lions Club, qualquer outra coisa, mas não é mais igreja. Porque o dia que você achar uma igreja perfeita, você tem que sair dela, né? Porque você chegou lá, então já não é mais perfeita, não é? Então, eu acho que é assim o texto, assim, o bíblico é assim, ó. Se você é fiel no pouco, o que diz o texto? Sobre muito, eu acho que o texto quer dizer isso. Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema eu vou te colocar, tá entendendo? Porque eu acho que é assim, igual um hospital, né? O médico que é bom é aquele cara que tratou uma enfermidade com esse grau de dificuldade, e aí as pessoas confiam nele, aí vem com um grau maior de dificuldade, as pessoas confiam nele, e a reputação dele é proporcional ao grau de dificuldade da sua intervenção médica. Sua reputação cresce quanto maior for o problema. Então, como igreja, eu diria assim: o problema que nós tivemos ontem foi menor do que nós temos hoje. Desculpa, foi... Isso. O que nós temos hoje foi maior do que nós temos ontem, mas o que nós temos hoje é menor do que vai ter amanhã. Porque igreja boa cresce em problema, gente. Cresce em problema. Porque à medida que o evangelho do reino vai avançando, vai encontrando realidades cada vez mais afetadas pelo pecado, cada vez mais complicadas. E aí a restauração de Deus, essa reconstrução do ser humano, vai tomando forma em situações absurdas, terríveis, muita dor, muita tristeza, muita coisa desumana. Mas o evangelho vai chegando, vai transformando, vai chegando, vai transformando. Então não há espaço para comodidade. Seguir a Cristo não é fácil. De novo, o texto bíblico: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o texto não diz, é fácil. Seguir a Jesus é um negócio sério. Implica em desinstalar-se. Implica em sair da zona de confortos. Implica em correr risco. Implica em caminhar com o Nazareno por onde o Nazareno caminha. Então, oração não é controle remoto, que você pega a sua Bíblia e esfrega assim, e o Espírito Santo sai, você tem três pedidos para hoje, está entendendo? Não é assim. Você pega o controle remoto, vou orar, tim, 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 e Deus, né? Não é assim. Oração é quanto mais intimidade com Deus, mais confiança nele. Quanto mais você confia, você vai ser capaz de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu vá para a cruz, é a tua vontade é essa, mais vale um sim teu do que um não do capeta, é ou não é? Ou um não teu do que um sim do capeta. Então... Mas a gente confunde oração com técnica, né? 95% dos livros sobre oração é técnica de oração. Como colocar Deus contra a parede, basicamente é isso, né? Para fazer com que ele mova o seu braço em meu favor. Mas a gente não vê essa oração em Jesus, pelo contrário. A gente vê toda a teologia de Jesus na hora H resumida numa frase: seja feito o que o Senhor quer, não o que eu quero. Então, quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. E o irmão vem do jeito que ele tiver. Vai ter custo isso? Vai. Vai ser difícil isso? Vai. Vai ser difícil. Eu não aguento nem comigo mesmo, né? Mas quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. Fim de papo. É o pai que decide. Jesus disse: esses caras estão chamando o teu nome aqui, mas eles não andam com a gente. E daí? Quem está comigo não está contra mim. Deixa os caras lá, uai, né? Mas a gente, como igreja, sempre opta pelo caminho do comodismo, do legal, para sair bem na foto. A gente está olhando para o foco errado. A gente quer ser na cara evangélica, está entendendo? E é diferente, gente. É diferente. Agora, nada mais encantador do que você ver o poder de Deus chegando na vida de uma pessoa e transformar a pessoa. Nada mais encantador. Aquele cara que era assassino, perseguidor da igreja, hoje chega cego, e aí escuta: irmão Saulo. Imagina, cego, assassino, perseguidor da igreja, matador profissional, conhecido na região. Não cai do cavalo, porque o texto não diz que tem cavalo lá, quem cai do cavalo é São Jorge, né? E amanhã Santos vai dar um coro no, né? Então, uma visão aqui profética. Eu, como sou o Murici Futebol Clube, amanhã estou sendo para o Santos, mas o... Não quero falar de São Paulo, não, porque estou muito triste com São Paulo. Mas o Saulo, perseguidor da igreja, agora chega cego, fragilizado. Assim, meu, os caras vão me comer de bolacha. Até eu voltar a ver, eu vou apanhar é muito. O que eu fiz com esses caras? Aí o texto diz assim, encosta na mão, nas costas de Paulo e diz, irmão Saulo. Joia demais, né? Muito joia. Então, toda vez que a gente vê o Evangelho de Deus, agindo situações absurdas de desumanidade, transformando aquela coisa que virou um menos humano em um ser humano, resgatando a dignidade daquela pessoa, resgatando as relações daquela pessoa, você diz assim, aqui é obra de Deus. Sabe aquele centurião disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe? A gente precisa sair das nossas amarras e entrar nessas coisas. Mas a gente fica com muito pudorzinho, muita coisa esquisita e não... Né? O Senhor vai, viu, gente? O Senhor vai e deixa a gente para trás. Lá em Apocalipse, de lá, o Senhor está... A igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Né? A igreja adorando com o Senhor do lado de fora, está entendendo? Aconteceu naquela época, acontece hoje ainda. O povo está lá cantando, adorando, fechando o olho, cuspindo, chupando uma cana... dando oferta e tal, que não sei o quê, eu sou lá de fora, eu estou aqui do lado de fora, pô. Se alguém abrir a porta, eu entro, tá entendendo?
Chegaram algumas perguntas com a mesma questão, discutindo sobre a PL 122, mas tá. Deixando bem claro que já foi abordado na resposta, no início da questão, ok? Então eu estou passando para a próxima aqui, porque vieram 3 ou 4 perguntas, inclusive da igreja de Bauru. Pessoal lá da igreja
só para completar, a PL 122 não é o nosso problema, tá bom? O nosso problema é todo aquele que chega na porta da igreja buscando ajuda, independente de quem seja. A PL 122 é questão de tempo. Esse negócio vai ser aprovado nesse país. Em outras nações foram aprovados. Vai ser aprovado, pronto. Então a questão é, foi aprovado e acabou o mundo? No mundo não vai acabar. Mas é nossa responsabilidade como igreja expressar a nossa opinião. Mas, mesmo expressando nossa opinião, acolher a todos que venham à porta da igreja buscar ajuda. É nossa função. Com PL 122, PL 345, PL whatever, qualquer PL que for. Entendeu? Então, outras nações caminhando nessa direção, dificilmente essa nação vai evitar esse caminho. No entanto, nós vamos continuar existindo como igreja, continuar anunciando o Evangelho e a porta aberta o tempo todo para todos aqueles que querem receber ajuda, querem conhecer o Senhor, para que o poder de Deus na vida deles se manifeste. Tá bom? Tá muito bom não, né? Mas tudo bem.
Marcelo Felião. Missão é de alguma forma conduzir pessoas a um encontro redentor com Cristo. Sendo assim, como a excelência na atividade profissional pode ser chamada de missão integral, sendo que até o ímpio pode ser um excelente profissional.
Isso, a Bíblia diz graça comum, né? Mesmo um homem mau não dá pedra ao filho quando o filho pede pão. Não é um conceito bíblico nosso, né? Graça comum. O fato do homem ser pecador não o transforma numa besta, né? Mesmo um homem mau, a Bíblia diz, não dá pedra ao filho quando o filho pede pão. Então, agora a questão que o excelente profissional, sem Cristo no seu coração, atribui a si mesmo o seu mérito, o seu êxito, foca nele mesmo, né? Enquanto que o cristão atribui a sua excelência profissional como um ato de adoração ao Senhor. Quer comais, quer bebais, porque a gente faz tudo para o Senhor, não é isso? Então a gente faz isso como um ato de adoração ao Senhor, não como um ato de crescimento pessoal, né, próprio. Então, o apóstolo Paulo adverte a igreja, quando você for trabalhar, trabalhe como para o Senhor é o teu patrão. É um ato de agradecimento, o trabalho é um ato de adoração, é um exercício do seu mandato cultural, de cuidar da criação, de gerenciar a criação. Então é um ato de adoração, não é um ato egocêntrico, egolático, centrado em você mesmo. Você busca a glória do Senhor, porque o único nome que deve ser glorificado é o nome dele, não o seu. Então, a sua excelência profissional, ela é resultado de outra motivação. Claro que todos nós esperamos que não só os cristãos sejam excelentes profissionais, né? Ou você acha que vai operar com um médico chinfrim evangélico em vez de operar com um médico macumbeiro que é muito bom, hein? Essa é uma boa pergunta, né? Olha, esse aqui é um pai de santo, babalorixá, sei lá das contas, sexta-feira, ele continua de branco, mas porque ele está no centro de macumba lá. Mas esse cara é o melhor médico cardiologista do Brasil. O cara, numa olhada assim, ele, né? Agora tem esse aqui, evangélico, gente boa e tal, que não sei o quê, que estudou aí, naquela faculdade ali, na divisa ali e tal, que não sei o quê, sabe lá com o tipo aqui, de coração, ele não entende muito não, mas é crente, né? Esforçado. Muito esforçado, né? Você vai colocar teu coração na mão de quem? Hein? Quando você vai pegar o metrô em São Paulo, você diz assim pro maquinista lá, é evangélico ou não? Se não é evangélico, não entra no metrô, hein? Alguém entra no avião e pergunta pro piloto, sua fé é evangélico? Você, nossa senhor, hoje não é meu dia, mas pode ser o dia do piloto, não tem jeito, né? Você vai pro mesmo dia, né? Ou a gente quando recebe o dinheiro no trabalho, a gente diz assim, esse dinheiro aqui é evangélico ou veio da onde? Veio da caixa do Banco Central ou veio da Caixa Celestial? Caiu? Entendeu? Então, a gente cria umas dicotomias malucas na cabeça, né? Então, claro, a excelência profissional, para nós cristãos, tem uma motivação diferente. A gente vê como gratidão a Deus, como espaço de adoração a Deus. Mas a Bíblia diz que nem mesmo um homem mau não dá pedra ao filho, quando esse filho pede pão. Então, a excelência profissional não é singular para o cristão, não é a particularidade do cristão, né? A direção, a intenção, a maneira como nós fazemos é diferente, os valores que estão atribuídos a isso. Aliás, Calbart tem um texto interessante sobre o que é um bom trabalho. Vale a pena um dia discutir nesse fórum, na segunda-feira, o que é o bom trabalho em Calbart. Ele estabelece 9 categorias de que é um bom trabalho, um trabalho bom. Isso é interessante. Depois a gente pode conversar sobre isso mais tarde.
Quando sair dos pequenos começos?
Quando a gente vai ganhando envergadura, né? Se eu estou entendendo, é sair dos pequenos começos no sentido de tornando cada vez maior a coisa, é isso? É. Eu acho que o crescimento humano, né? Quando a gente troca o sapato, o pé cresceu, né? Tem que trocar o sapato, não é isso? Então, eu digo que a própria dinâmica do projeto, da nossa ação, da nossa intervenção social, vai ganhando uma envergadura maior, uma complexidade maior, vai exigindo de nós um compromisso maior, uma capacidade maior de resistir. Então, a gente vai crescendo, né? Quer dizer, ninguém começa correndo uma maratona, começa andando, depois vai correr 200 metros, depois corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, depois corre um tempão, 20 quilômetros, muito tempo, 20 quilômetros, depois começa a treinar 25, 30, 35, aí começa a fazer a primeira maratona, fazer em 5 horas e lá vai fumaça, 6 horas e lá vai fumaça, aí vai treinando, lá pela décima maratona começa a fazer direitinho a maratona, pela décima quinta começa a fazer direitinho a maratona. Então, o seu corpo vai ganhando massa muscular para se tornar apropriado, adequado para aquele tipo de demanda que está acontecendo. Então, o que nós começamos de maneira pequena nos permite, pelo tamanho do projeto, ganhar maturidade no processo, à medida que vai se tornando mais complexo a coisa, a gente vai crescendo junto, vai amadurecendo junto com a coisa. E a gente vai respondendo em função do nosso chamado, não em função da necessidade, viu gente? Porque necessidade sempre vai existir. Se a gente for tentar ficar respondendo necessidade, a gente está lascado, porque as necessidades existiram antes de nós, existem conosco e vão existir depois que a gente for embora. Então, o sentido do chamado é, dentro das necessidades, nosso chamado é para esse tipo de coisa. A gente foca ali e trabalha ali, né? Então, eu prefiro que as igrejas façam poucas coisas e façam bem feitas. Eu sei que muitas vezes a igreja se envolve em 500, 600, sei lá quantos projetos. Eu prefiro que a gente faça poucas coisas, mas faça de uma maneira responsável. Responsável com a população com quem nós estamos lidando, responsável diante de Deus, responsável com relação à igreja. Às vezes, tem uma coisa muito interessante no Brasil, é que tem muita missão que fale. É uma coisa impressionante, até missão fale no Brasil. Não é a missão falido, fale, é a missão que falido faz falir, né? Porque se mete muitas coisas, dilui muita força. Sabe, você abre a torneira em muitas direções, então fraqueja. Então eu prefiro poucas coisas, mas bem feitas, de modo responsável, que qualquer representante do Estado, qualquer pessoa, qualquer cidadão possa chegar e perguntar assim: olha, eu quero ver o que vocês estão fazendo aqui. A gente pode ser transparente, sério, responsável, e as pessoas vão dizer assim: nossa, aqui há uma ação séria e responsável. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: parecer bem a Deus e aos homens. E aos homens. Então esse negócio de meia boca não vale a pena. Meia boca é desrespeito ao pobre. É serviço de qualidade. É coisa bem feita. Claro, se a gente tem 10, a gente faz com qualidade com os 10 que a gente tem. Se a gente tem 20, a gente faz com os 20 que a gente tem. Se a gente tem 2, faz com 2 que a gente tem. Mas não é trabalho irresponsável só porque é para pobre. Entendeu? Então essas missões que chegam criam uma necessidade na comunidade, criam uma demanda, vai lá, encoraja o povo, o povo fica, nossa, que legal, que não sei o quê. Aí, 3 meses depois desaparece. E o pessoal fica lá. E nenhuma responsabilidade com essa gente. Como é isso? Como é isso? Então, poucas coisas, mas bem feitas. Mamãe sempre dizia assim: quem acerta o alvo erra o resto. Estela 3,16. Eu acho que é um bom texto bíblico, né? Simplicidade nas nossos focos, modéstia, simplicidade. Mamãe também dizia, vovó dizia, canja de galinha e humildade não faz mal a ninguém. Dona Maria 5,21. Então, gente, humildade, simplicidade, mas seriedade, excelência e fazer as coisas bem feitas.